FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Minha única ambição é chegar a escrever um dia mais ou menos bem, mais ou menos mal, mas como uma mulher. O monólogo do homem não me alivia nem de meus sofrimentos, nem de meus pensamentos. Por que resignar-me a repeti-lo?
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él, no le diga días que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E quanto dessas vozes e sotaques são femininos como a voz e o sotaque tucumano da Mercedes Sosa, ou a voz de uma Alfonsina Elmar, que é uma voz de Ariel Ramírez e Félix Luna, corporificando na sua música essa mulher impressionante do início do século XX, ou a voz de Alfonsina Storni, que inspirou esse temaço. É legal trazer esse classicão, né? E às vezes tem a coisa das interpretações, das versões, das gravações, que eu digo para vocês que umas, é claro, são mais clássicas do que outras. Porque quase todo mundo conheceu Alfonsina Elmar por esta versão da Mercedes Sosa, que é magnífica. Tem outras versões dela, inclusive, mas tem muitíssimas. A gente estava ouvindo ao fundo uma versão instrumental do grande Luiz Salinas ao violão, porque esse é um temaço sobre todos os aspectos, na sua construção musical, poética, mas também no aspecto do que ele evoca, de quem ele evoca e convoca, que é a grande Alfonsina Storni. E eu estou falando da Alfonsina Storni de uma maneira transversal que não a desagradaria. A gente aqui, diretaço da Praça da Feira do Livro, da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Eu estou falando da Alfonsina hoje por causa de Victoria Ocampo. E Victoria Ocampo quem é? Ah, é a irmã da Silvina Ocampo, aquela do grupo da revista Sur, do Borges, do Bioi. Não, não. Ela é a Victoria Ocampo, senhora escritora com todas as letras, e vai vir aqui alguém que sabe muito sobre ela, que se dedicou muito à sua vida, ao seu trabalho, ao seu personagem histórico, cultural, que é a Karina Lucena. A professora Karina Lucena daqui a pouco vai estar conversando aqui, inclusive por causa do trabalho que ela apresenta aqui na Feira do Livro. A gente vai seguir com a Alfonsina também, porque a Alfonsina foi mais musicada, porque essas duas se aproximam muito, porque a Karina as aproxima. E a gente já vai ver isso, conversando com ela. Enfim, além disso, um grande homem, nesse dia bastante feminino do cantos, um grande homem do canto popular do sul da terra, que é Mário Mijan Medina. A gente vai ouvir agora dois temas. Um, na verdade, é um poema, né? Mas é um poema que tem algo que é uma outra homenagem escondida, guardada na barriga aqui. Que a gente vai ouvir a grande Chavela Vargas dizendo: volarei por el hilo de plata, voarei pelo fio de prata, do Garcia Lorca. Mas ao fundo a gente ouve a música Mujer, do Agustín Lara, porque hoje também é dia de homenagear Agustín Lara. Em seguida a esse poema, com essa interpretação linda, dramática da Chavela, como todos, a gente ouve algo musicado da Alfonsina Storni. Que diria? Esse é o poema. Quem musica é Rosana Taddei, ou Rosana Taddei, que é quem interpreta para nós. Solta lá.
Plata. Mis hijos me esperan allá en los campos lejanos, hilando en sus ruecas. Yo soy el espíritu de la seda. Vengo de un arca misteriosa y voy hacia la niebla que cante la araña en su cueva, que el ruiseñor medite mi leyenda, que la gota de lluvia se asombre al resbalar sobre mis alas muertas. Hilé mi corazón sobre carne para rezar en las tinieblas. Y la muerte me dio dos alas blancas, pero cegó la fuente de mi seda. El lamentar del agua y el lamentar de las estrellas y el lamentar del viento en la montaña y el zumbido punzante de la abeja.
Si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, por cintillo de flores, mi azotizo jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas. Irían a mirarme cubriendo las aceras, me quemarían como quemaron hechiceras, campanas tocarían para llamar a misa. La verdad que pensarlo me da un poco de risa. Recortada y vacía, si en un día fortuito por ultra fantasía me tiñera el cabello de plateado y violeta, usara peplo griego, cambiara la peineta por cintillo de flores, por cintillo de flores, mi osotizo jazmines, cantara por las calles al compás de violines, o dijera mis versos recorriendo las plazas, libertado mi gusto de vulgares mordazas.
Essa é a Rosana Taddei, com a sua pegada moderna, bom, mais moderna do que foi a Alfonsina em seu tempo e sempre, Mulheres Ousadas do Sul da Terra. Ficou muito legal a Rosana Taddei sobre o que diria, a irreverência que tem essa composição com a, enfim, com o ponto de vista da Alfonsina Storni levado para essa coisa atrevida musicalmente bacana, a própria interpretação da Rosana também. Sensacional. Que diria? Antes disso, volarei por el hilo de plata, voarei pelo fio de prata. É uma coisa muito comovente a gente ouvir a Chavela dizendo Garcia Lorca. Quando eu falei para vocês que hoje é dia de um cara importante, eu tô falando em Mário Mijan Medina, e Mário Mijan Medina morreu nessa data, em 77, um dos caras básicos da música do litoral. Sempre lembrando que o litoral na Argentina é a beira dos rios, não a costa do mar, né? Então essa música chamamecera, esse tipo de pegada, vamos ouvir o clássico mais conhecido do Mijan Medina, que é El Rancho de la Cambicha, que tem direito àquela gargalhada, que eu sempre digo que o meu falecido tio Tel era o que dava a melhor gargalhada, não era o que fazia a melhor interpretação, mas a gargalhada era com ele, o cara era o melhor nisso aí. El Rancho de la Cambicha, com o próprio Mario Mijan Medina, e depois a gente ouve o canto lírico bonito da Rina Maria Hidalgo cantando também algo sobre Alfonsina. Nesse caso, uma homenagem, não feito sobre a obra dela. Llévame al mar. Solta lá.
Onde eu tenho oito milhões aí, nesse amigo espanhol colorado, e um bachatará. E anda o rancho mais divertido que está na orilla pueblera. Toda a cambicha, a fallecera, a hechicera del lugar. Estoy ni como podía bailar al estilo entrerriano, troteando, bufando por la hija colada. Que hay baile en el rancho la cambicha, chámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Chámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás del acordeón a bailar el rajido doble, troteando despacito este doble chámame. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho la cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas. Luciré camisa plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Sombrero bien aludo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a la guaina y paquete de pastillas que a todas convidaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor en el rancho. La cambicha al trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a las guainas para
silencio. Ahora que la gente se ha marchado a llevarse los ruidos a sus pueblos, llévame al
magnífica Rina Maria Hidalgo, né? Com esse Llévame al Mar, que é homenagem a Alfonsina. É homenagem porque é Roberto Palmer e Pocha Barros. Não é sobre versos da Alfonsina. É sobre aquele gesto final, que afinal de contas, por trágico que seja, rendeu tanto do ponto de vista lírico. A gente ouviu Félix Luna e Ariel Ramírez com a Alfonsina El Mar, mas o próprio bilhete que ela deixa como um último poema enseja tudo isso, e o exemplo, a figura dela também. Llévame al Mar, é claro que vai por aí. Antes era El Rancho La Cambicha, um clima absolutamente oposto. Eu gosto muito disso. Nós temos um pouco desse paradoxo numa junta de músicas, porque isso era pura gozação, essa festa aí no rancho dessa senhora, da dona Cambicha, Mário Mijan Medina. Mas eu tinha prometido para vocês que a gente ia saber um pouquinho do que está apresentando na feira e do que, enfim, do que ela quiser dizer. Karina Lucena, amiga, conhecedora das coisas do sul da terra, como pouca gente, professora, está na linha conosco, muito obrigado.
Oi, Demétrio, tudo certo?
Tudo tranquilo?
Tudo.
Dia da gente recordar a Victoria, e eu comecei dizendo assim, Karina, eu disse, a Victoria não é a irmã da Silvina, não é amiga do Jorginho, não é amiga do Bioi, ela é a Victoria Ocampo, pô, uhum. Né? E é um pouco disso que tu tá comprovando no teu trabalho para as pessoas, né?
Exatamente, e especialmente no Brasil, né, a Victoria ainda é muito desconhecida, e aqui ela é essa... A irmã da Silvina, né? Quando na Argentina é exatamente o contrário, a Silvina que é irmã da Vitória. Então, tô tratando aí de fazer...
Isso, né?
Não, isso é uma daquelas coisas maravilhosas, né? Que quando a gente compara duas culturas e como os textos chegam num lugar ou outro e ocupam lugares diferentes, assim, na hierarquia, né? A Silvina passou a vida tendo que lidar com essa sombra da Vitória na Argentina e agora... a Vitória está tendo que lidar com a sombra da Silvina aqui no Brasil, né? E não que seja ruim.
É incrível, porque absolutamente não se espera uma coisa dessas, né? Uhum, são duas leituras muito distintas que talvez passem. Olha, eu estou me arriscando no que eu estou te perguntando, mas talvez passem pela questão prosa e poesia, será que não?
Pode ser. Eu acho que tem muito a ver com o tipo de texto que a Vitória escreve. A Vitória, e aí isso é mais injusto ainda a recepção dela ser tão limitada, porque ela se inscreve nessa tradição argentina da mistura de gêneros, né? Se a gente pensa no Borges, que escreve aqueles contos que são também ensaios filosóficos, se a gente pensa no Sarmiento com aquele Facundo, que é um ensaio de interpretação nacional, mas é também um romance, é também uma biografia e uma autobiografia. No Ricardo Piglia, que escreve aqueles romances que são também ensaios de interpretação da Argentina, a Vitória escreve uma coisa nessa linha, né? Então, as autobiografias dela, os testemunhos, os relatos de viagem, tudo isso é, ao mesmo tempo, ensaio e ficção e memória, e é um tipo de texto difícil para o mercado editorial. E a Silvina, ela sempre escreveu contos, assim, foi especialmente contista, né? E o conto é um gênero que a gente entende um pouco melhor, ou pelo menos que o mercado entende um pouco melhor, né? A Sim. Vitória chegou a escrever uns poemas de juventude, mas depois também ela não se arriscou muito na poesia. Eu acho que o grande gênero da Vitória são esses ensaios memorialísticos que ela reuniu nessas coletâneas de autobiografia e testemunhos.
Por isso que eu te falei que talvez eu estivesse me arriscando um pouco, porque é claro que eu não tenho esse conhecimento aprofundado sobre a obra das duas, mas eu tenho na cabeça a Vitória como eminentemente prosadora, e tô me lembrando, não, na real tá na minha mão aqui, o que tu escreveste apresentando um dos volumes de Alfonsina Storni que saíram pela editora Coragem, que estão aqui na feira, o Intervenções, que tem a ver com prosa, e que tu fala nisso, né, da questão prosa e poesia, como é forte. Sempre o Caetano Veloso andando na volta, né, o amor está para a poesia, como é que é, não, o amor está para a prosa, assim como a amizade está para a poesia, enfim. Aí que você, quem lembra, reproduza. Mas a ideia é essa, quem há de negar que esta lhe é superior. Ele está falando na prosa. Ele está votando na prosa quando diz isso.
Sim. E que bom que tu puxou, Alfonsina, também estava te ouvindo ali falando das canções, né, que de alguma forma trataram dessa morte trágica da Alfonsina. E a Coragem, que é a mesma editora que editou o meu Vitório Campo, Concentrado de Tensões, está agora com essa novidade, assim, maravilhosa para os hispanistas brasileiros, que são esses três livrinhos, os dois livros de poema da Alfonsina, que já tinham sido editados, né, pela Coragem, agora eles reeditaram, revisados, enfim, e eles acrescentaram esse volume Intervenções, que são justamente os textos em prosa, crônicas, ensaios da Alfonsina. E ela, essa orelha aí que eu escrevi, retoma parte importante de um raciocínio que é da Beatriz Sarlo no Modernidade Periférica, falando um pouquinho disso, de o quanto a Alfonsina, para os padrões dos anos 1920 e 1930, era tida como uma romântica tardia, em comparação com a vanguarda toda que estava escrevendo ali naquele momento. Ela adotava formas que eram mais ou menos consideradas do século XIX. E aí isso já foi contestado muitas vezes. Enfim, foi a recepção de época, foi muito injusta com a Alfonsina, depois a obra dela foi sendo lida e revalorizada. Mas no caso da prosa, das crônicas, ela era muito atual para aquele momento mesmo. Então ela entendeu toda a movimentação social, todo o debate sobre voto feminino, sobre organização operária. Então ela era muito atenta à coisa política e registrou isso nessas crônicas que ela publicava em jornais desde o final dos anos 10 ali e os anos 20.
Tremenda militante, né? Sobre todos os aspectos. E eu mesmo estou com os livros na mão aqui. Puxa, gosto que me enrosco da poesia da Alfonsina. E, em parte, fui conhecendo mais em função do Cantos do Sul da Terra, mas já a conhecia um pouco. E sem quase nada do que é prosa de Alfonsina. Sei carta com a Gabriela Mistral ou qualquer coisa nesse gênero. Mas que coisa interessante o que tu estás dizendo, se a gente parar para pensar. Que época, né, minha amiga? Olha de que cérebros, de que figuras que a gente está falando, né? Porque quando tu diz que a Victoria... Já voltei um pouco para a Victoria. A Victoria fazia um pouco essa tentativa de explicação nacional, né? Puxa, isso era a época da plena vigência de homens conservadores fazendo isso, mas fazendo isso com muita qualidade, como é o Ricardo Rojas, como é o próprio Lugones, né? Além dos que tu comentaste e tal. Então, na verdade, essa mulherada e toda essa vanguarda aí tinha uma coragem impressionante para combinar com a editora.
Sim, sim, totalmente. O Tomás vai ficar feliz, assim, nunca a coragem teve com um catálogo tão corajoso, né? Como...
sem dúvida.
Tomando teu Atahualpa aí também, né, e as suas crônicas. E, enfim,
pois
mas...
É. E o teu enrosco pessoal... Né? Por mais que tu sejas uma profissional, uma pesquisadora, uma intelectual, o teu enrosco pessoal, vou insistir no enrosco, com a Victoria, o que tu me diria dele?
Eu gosto dela porque ela é muito contraditória. Eu gosto muito de pensar e de tentar entender essas figuras que não cabem facilmente em nenhuma categoria. Então, a Victoria tem isso de ser muito apropriada para... o debate feminista, claro, por tudo que ela teve de avançado, né, ao longo da longa vida dela, ela viveu mais de 80 anos, mas ao mesmo tempo, politicamente, ela teve, né, posições muito, muito contestáveis, né, eu sempre menciono aquele número clássico de Sturr, de 1955, saudando o golpe que derrubou Perón como a restauração nacional, então, saudando um golpe nacional e tudo... É, muito capitaneado por ela, que sempre foi a cabeça pensante da revista, né? Mas, ao mesmo tempo, se tu coloca isso no tempo e, né, analisa junto com os contemporâneos, não era um procedimento tão estranho assim, embora deva ser julgado. E também não gosto daquela coisa de retirar esse tipo de contradição, esse tipo de mancha da biografia e só exaltar pelo que ela teve de... avanço feminista. Eu acho que tanto diminui a figura, tratando ela só como uma feminista avançada, quanto a gente diminui a figura tratando ela como uma conservadora politicamente reacionária. Acho que a ideia é misturar essas coisas e ir entendendo essa mulher no seu tempo, né? E o quanto ela mudou de posição ao longo dessa vida tão, tão longa. Então eu gosto muito dessa
figura. Seria uma perda brutal,
figura.
Né? Ficar só com isso, né?
Exatamente, exatamente. Então, eu gosto muito de estudar e me envolver e ler coisas dessas figuras que estão aí em muitos lados, né? Que não... Até pra gente romper um pouco isso de que a história tem dois lados, aquela coisa... Tudo tem muitos lados, né?
Por sorte. E, eventualmente, não sei se eu tô certo em dizer isso, não sei se esse é o caso específico, mas os homens... contraditórios nas suas obras, sobretudo em obras longas e manifestações longas de pensamento, de posição, como pode ser o próprio Borges, ou se não contraditórios, contraditórios em relação ao que a gente gostaria, né? Porque diz assim, puxa, mas que cara mais conservador, olha a posição que ele tomou aqui e ali, como a gente pode falar de tantos outros? Talvez esses homens sejam mais facilmente perdoados do que uma mulher vanguardista
totalmente.
Como essa, né?
Totalmente, as mulheres sempre pagam um preço muito mais alto.
É assim que a Karina dá um texto, dá ao texto um título tão interessante como concentrado de tensões, né? Porque a ideia do concentrado já é tensa, né? Ela já aperta, assim. Concentrado de tensões, dá para sentir no lombo a intenção desse teu trabalho com essas contradições, enfim, né?
Perfeitamente, é essa a ideia. Estou feliz que o subtítulo está funcionando, as pessoas têm me dado esse retorno, assim, de realmente entender que a premissa toda do estudo é isso, é entender essa mulher em suas complexidades.
Karina, tu tá logo mais às 4h30 no... Não, tu estivesse, perdão.
Foi segunda.
Tu estiveste? Não é hoje o teu lançamento. Tu tiveste o lançamento e autógrafos às 4h30 da segunda-feira. E como é que foi por lá? Como é que as pessoas estão recebendo? Enfim, eu sei pela editora, pela circulação aqui, como as pessoas estão gostando. Mas, enfim, como foi o evento, como foi o batismo?
foi muito bacana. Eu gostei muito, assim, claro, sempre somos suspeitos para avaliar, mas... E porque aí o que eu combinei com o Tomás e com o pessoal da Editora Coragem é que eu não ia falar só do livro da Vitória, eu ia colocar a Vitória nesse círculo de circuito de mulheres contemporâneas a ela. Então aproveitei para falar um pouco da Alfonsina, para falar um pouco da Mistral. A Gabriela Mistral é uma coisa muito interessante porque ela foi muito próxima tanto da Alfonsina quanto da Vitória. E a Vitória e a Alfonsina em si nunca foram muito próximas. Tem a ver com uma origem social bem diferente, né? E todo esse esquema de preconceitos sociais que sofreu a Alfonsina na época, a Vitória também uhum. não foi muito diferente. Mas a Gabriela Mistral é uma ponte interessante entre as duas, assim. Tanto a Vitória quanto a Alfonsina eram muito próximas da Gabriela. E falei um pouquinho também da Virginia Woolf, porque recentemente a Bazar do Tempo, a editora do Rio, publicou a correspondência entre a Vitória Ocampo e a Virginia Woolf. Então, era uma escritora.
Maravilha. E por aí anda também a Juana de América, anda a Juana de Ibarburu nesse caldo aí também. Né?
Exatamente, exatamente. Então, fiquei falando disso e apresentei rapidamente essas proximidades e diferenças entre elas e depois o pessoal interagiu muito, assim, teve interesse em perguntar, foi bem bacana.
Espetacular. Karina, muitíssimas graças. Não sei o que mais tu queres dizer para as pessoas.
Eu quero fazer uma propaganda de uma coisa que eu estou envolvida também, que não é exatamente isso, que é a exposição no Museu da URGS. Acho que já falei. Então é uma exposição. A exposição chama Água Até Aqui, os livros e a enchente. É um tema duro, assim, mas acho que a gente precisa encarar isso, que é como que a cadeia do livro toda, escritores, editores, livreiros, bibliotecários, professores, restauradores, se viu nessa enchente de maio agora de 24 em Porto Alegre, perdeu o livro e enfim. Então é uma exposição para a gente pensar isso, o lugar do livro e o que que esse impacto, né, dessa catástrofe recente teve nessa cadeia do livro. Então tá lá no Museu da URGS. Dá para visitar de segunda a sexta, das 9 às 18, e fica até final de janeiro. Então, tem bastante tempo para o pessoal frequentar. E a gente também fez questão de que a exposição inaugurasse junto com a Feira do Livro para também ser um passeio conjugado. Assim. As pessoas podem ir para a feira e depois dar uma passadinha ali para pensar sobre esses livros.
Próximo em todos os sentidos, né? Sobre todos os aspectos. E sem dúvida que a exposição é sobre o terror que isso foi, mas também sobre o vigor, a estratégia que essa cadeia do livro teve de se manter em pé
e seguir viagem. Claro, e a feira é um grande exemplo disso, né? Que a feira esteja acontecendo com a qualidade que está, depois de tudo que a gente viveu em maio, mostra a força desse mundo do livro, né?
Muito legal. Olha só, vê se tu concorda comigo. O Elton tá nos ouvindo, se tu concordar, ele já coloca aí. A gente pode encerrar a tua participação com a Rosa León, que canta lindo, lindo, ela que musicou, O Hombre Pequeñito, aquele poema tão conhecido da Alfonsina. Hombre Pequeñito, o título já diz muito, mas vale a pena ver o que diz o poema. Hombre Pequeñito com a Rosa León, e depois também da Alfonsina, musicado pelo André Sassenho, La Caricia Perdida. O que é que tu acha?
Maravilha, ótimas escolhas.
Karina Lucena, muito obrigado.
Obrigada, Demetrio, sempre um prazer.
Roda lá, Elton.
la caricia sin causa se me va de los dedos en el viento al rodar. La caricia que vaga sin destino ni objeto, la caricia perdida, ¿quién la recogerá? Pude amar esta noche con piedad infinita, pude amar al primero que acertara llegar. Nadie llega, están solo los floridos senderos, la caricia perdida rodará y rodará. Viento te llama esta noche, viajero. Si estremece las ramas, un dulce suspirar. Si te oprime los dedos, una mano pequeña que te toma y te deja, que te logra y se va. Si no ves esa mano ni la boca que besa, si es el aire quien te queda ilusión de llamar. Oh viajero, que tienes como el cielo los ojos en el viento fundido, me reconocerás.
Que doçura, né? Que doçura. Andrés Asenio. Asenio não combina muito com doçura. O que me vem ao ouvido é uma coisa tipo arsênico. Enfim, Andrés Asenio musicou La Caricia Perdida, cantou dessa maneira bonita. E antes disso, O Hombre Pequenito, com a Rosa León. Esse poema é clássico, evidente, o teor feminista de um poema chamado assim no início do século, mas como eu digo, século passado, como eu digo, não deixamos de ver o poema, que é espetacular, é um sarcasmo muito bacana. Mas eu tinha falado para vocês no Agustín Lara, que era dia de Agustín Lara, porque esse grande mexicano morreu em 6 de novembro de 1970. A gente vai ouvir algo mais do Agustín Lara, que é o Maria Bonita, com uma versão moderna da Natália Lafourcade. Mas antes disso, e é legal, diga-se de passagem, faça um parêntese aí, que a gente está falando de representações do feminino e do masculino, e trazendo vozes como Victoria Ocampo, como Alfonsina Storni, puxa, tantas que a Karina falou, né? A Gabriela Mistral, a Silvina, nós falamos na Juana de Ibarburu, ela falou em Virginia Woolf. Então nós estamos falando em algo de protagonismo intelectual e literário feminino. Mas também a gente tem misturado aqui, como sempre tem na canção popular, o ponto de vista masculino sobre a mulher, a representação masculina do feminino, chamemos assim. É um pouco por aí que vai andar a Maria Bonita do Agustín Lara. Mas antes disso, a gente ouve Quisiera Esta Tarde, que a Alfonsina Storni, musicada pelo grande espanhol Paco Ibáñez. Solta lá.
Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagas. tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas con que se endulzan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos veía y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Amores habrás tenido, muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para ponerlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. Júrame que no mientes, porque te sientes idolatrada. Júrame que no mientes, porque te sientes.
Tarde, divina de octubre, pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar, ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar, que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Se rompen las olas azules contra los granitos y no parpadean. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello no deseará más perder la mirada distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa, sentirme el olvido perenne del mar.
Nós tínhamos falado sobre a dramaticidade da Chavela, né? Dizendo algo do Lorca, mas é impressionante a interpretação do Paco Ibáñez, esse trovador com toda essa estrada bonita de artista combativo, como ele diz esse poema de uma maneira vigorosa e emocionada. Que ser esta tarde, Alfonsina Storni, musicada pelo Paco, como vocês viram, é claro, foi o que tocou agora, o que tocou antes é que foi Maria Bonita, do Agustín Lara, com a versão moderna, bonita, dessa tremenda intérprete, que é a Natália Lafourcade. Bueno, gente, a gente fica por aqui, mas vamos trazer uma leitura desse pedacinho de sul da terra, de um grande artista, desse clássico que é Alfonsina e El Mar. Sabem quem é? É o Renato Borghetti, com o quarteto, que encerram para nós o programa de hoje. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.